fazendo uma pergunta para você. Preste atenção aqui na pergunta que o pastor vai fazer. Seja sincero na resposta. Você é uma pessoa chorona? Difícil responder essa pergunta, né? Você é uma pessoa que chora com facilidade? Uma pessoa emotiva? Ou você é uma pessoa melancólica, que chora à toa? Por qualquer razão está chorando. Você chora? Você é uma pessoa chorona? Eu confesso que eu sou chorão. Confesso. Sempre fui chorão. E me tornei muito mais chorão depois que eu engravidei. Depois que eu pari. Depois que eu fui pai. Eu confesso que a minha emoção, depois da paternidade, ela florou muito mais. Então, mas eu sempre fui chorão, sempre fui emotivo. E depois que eu me tornei pai, eu passei a chorar demais. Eu fiquei muito mais emotivo, muito mais sensível. Eu costumo dizer que às vezes eu choro até para dar informação. Até para coisas assim, muito comuns eu choro. Às vezes estou assistindo um filme com Maura, tem uma cena assim um pouco mais emotiva, um pouco mais sensível. A Isabel olha para mim, mãe, meu pai já está chorando. Eu sou assim, eu confesso que eu sou chorão. Mas quem nunca chorou? Até os mais brutos, né? Até os mais insensíveis, no fundo, já derramaram lágrimas, né? Porque o choro faz parte da nossa natureza. Graças a Deus por isso, que nós conseguimos expressar sentimentos, emoções através do choro. O choro é uma grande ferramenta de inspiração para poetas, escritores, amantes. Choramos quando estamos fortemente emocionados, choramos por causa do medo, choramos por causa da dor, choramos por causa da raiva, choramos quando estamos angustiados, choramos quando sentimos saudades, até os apaixonados choram, né? A paixão faz, às vezes, algumas pessoas sofrer bastante e o choro é inevitável. Eu selecionei algumas frases de famosos sobre o choro. William Shakespeare disse o seguinte: choramos ao nascer porque chegamos a este imenso palco de loucos. Shakespeare disse também o seguinte: chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Quanta intensidade, né? Shakespeare também disse o seguinte: chorar é diminuir a profundidade da dor. Uau! Você lembra daquele livro O Pequeno Príncipe? O autor Antonia de Saint-Exupéry disse o seguinte: se tu choras por ter perdido o sol, as lágrimas te impedirão de ver as estrelas. Isso aí serve até como cantada, hein, Samuel? Bem interessado numa moça, já pode soltar essa lábia aí para ela. Se tu choras por ter perdido o sol, as lágrimas te impedirão de ver as estrelas. Isso aí é profundo, viu, Rafael? Viu, Danilo? Viu, Yuri? Presta atenção, se liga na dica. Vai que a menina também gosta de poesia e fica encantada com essas doces palavras sobre o choro. Carlos Drummond de Andrade. Olha aí, olha. Um dia desses, eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Uau, essa é forte, hein? Um dia desses, separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Chorar às vezes faz bem, descarrega a emoção, você fica mais leve. Atrizes e atores, para darem mais emoção a uma cena, também choram, mas às vezes fabricam o choro, né? O choro fake. Mas nem todo choro é simulado, nem todo choro é falso. Há pessoas que choram porque estão sofrendo. E às vezes as lágrimas que descem pelo rosto de uma pessoa dizem muita coisa, significam muita coisa. Às vezes a gente que está aconselhando uma pessoa percebe que os olhos começam a ficar lacrimejados e uma lágrima desce. Às vezes aquela lágrima simboliza muita dor, muito sofrimento, muita angústia. O choro é uma linguagem da comunicação. O choro pode ser uma necessidade gerada pelo organismo. Crianças, por exemplo, quando querem chamar a atenção dos seus pais, choram, gritam. Há tempos atrás eu li uma matéria muito interessante sobre uma enfermeira que estava se aposentando depois de muitos anos trabalhando em maternidades, UTI, neonatais, e ela tinha conseguido, presta atenção, identificar a linguagem do choro dos bebês recém-nascidos. E ela entendeu que para cada tipo de choro havia uma necessidade. E, de fato, quem lida muito com uma criança sabe a razão do choro. A criança não sabe falar e a maneira que ela tem de se expressar é chorando. Uma mãe, por exemplo, ela começa com o tempo a identificar a razão do choro. Se é fome, se é frio, se está com cocô ou com xixi, se está incomodada por alguma coisa, até o medo, a criança sente medo e chora. O choro de um bebê pode significar muitas coisas. Eu quero dizer para você nesta noite que, por mais que pareça contraditória a minha afirmação, é a seguinte: vale a pena chorar. Chorar faz bem. Entenda uma coisa: é permitido chorar. O tema dessa mensagem é o seguinte: vale a pena chorar. Ou, se você quiser também, é permitido chorar. Porque chorar faz bem. Você não está proibido de chorar. Chorar não é demonstração de fraqueza, mas de sensibilidade. Eu fui criado numa geração que o homem não podia chorar. Engole o choro. O homem não chora. Porque naquela época, o choro para um homem era significado de quê? Tristeza. De quê? Fraqueza. Fraqueza, impotência, besteira. Quando eu cresci, eu aprendi que o choro faz parte da natureza humana. Você, meu irmão, minha irmã, homem ou mulher, não importa, você pode derramar as suas lágrimas, sejam de tristeza, de medo, depressão, saudade, ou até mesmo choro de alegria. Nós choramos muitas vezes por alegria, né? Porque estamos tomados de uma emoção, de uma notícia boa, e nós choramos. Não tem problema algum chorar. Melhor ainda quando choramos na presença do Senhor. É muito bom quando nós derramamos as nossas lágrimas na presença do Altíssimo. O Salmo 42 relata algumas expressões de angústia, perturbação e desespero. E com extrema sinceridade, o salmista declara no Salmo 42, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Olha só como o salmista era emotivo e como ele estava passando por problemas. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. O salmista estava sendo pressionado pelas pessoas, por causa de problemas que ele estava enfrentando. E as lágrimas eram o alimento que ele tinha dia e noite. Ele não parava de chorar. Muitos personagens bíblicos choraram. E o que a Bíblia mostra sobre o choro? Eu quero compartilhar com vocês algumas passagens e contar rapidamente algumas histórias de pessoas como eu e você. Pessoas humanas, como eu e você, que choraram. Diante de Deus, o Senhor respondeu. Choros que transformaram vidas. Choros que mudaram história. Choros que proporcionaram respostas, saídas, curas, milagres, livramentos. Então, quero dizer para você o seguinte nesta noite: se for para chorar, chore. Melhor ainda na presença do Senhor. Porque Deus não deixa nenhum choro em vão. Ele recolhe as nossas lágrimas. Gênesis capítulo 21, versículos de 8 a 21. Antes de terem seus nomes modificados, o casal Abraão e Sara não conseguiam engravidar. E Deus havia dado uma promessa que eles seriam pais. Sara era estéril, mas o casal não quis esperar o cumprimento da promessa. Gênesis capítulo 21, versículos de 8 a 21. Sara não se conteve e quis ajudar a situação. Ela meio que concordou com uma história proposta pelo próprio marido Abraão. Havia naquela época um código de lei chamado Código de Hammurabi, que autorizava uma mulher estéril a emprestar o seu marido para uma outra mulher, para que essa mulher pudesse então engravidar usando a barriga de uma outra mulher. Então houve ali um acordo entre Sara e Abraão e eles pediram ajuda à serva, Agar. E Abraão teve relações sexuais com Agar. Agar engravidou. Agar era uma mulher fértil. E quando aquela criança nasceu, passou a existir uma disputa naquela casa. Sara passou a ficar humilhada, entristecida, porque não conseguia engravidar, não conseguia dar um filho para o seu marido. E Agar começou a se sentir muito importante. Depois, Deus cumpriu a promessa, nasceu Isaac. Mas do relacionamento entre Abraão e Agar nasceu Ismael. Ismael era mais velho que Isaac, e as crianças também ficavam ali duelando naquela casa, as duas mulheres também, até que teve um dia em que Abraão não conseguiu mais conter aquela confusão familiar, motivado pela sua mulher, Sara, que estava sofrendo sim angústias dentro de casa. Abraão expulsou Agar de casa. Ismael já era um menino crescido. Agar era uma escrava egípcia, não tinha para onde ir. Diz o texto que ela ficou vagando pelo deserto, e não há registro do tempo em que ela e seu filho permaneceram perdidos longe de casa. Porém, chegou um momento em que a água e a pouca comida tinham acabado, e percebendo que a hora da morte se aproximava, o que Agar fez com o seu filho? Colocou Ismael deitado num arbusto. Agar de longe ficou chorando, esperando a morte do filho. Que dor para aquela mãe, expulsa de casa, ficou ali esperando apenas a morte do seu filho, e ela também começou a chorar. Ela disse: não quero ver meu filho morrer. Ocorre que o menino também começou a gritar bem alto, talvez com medo, com fome, com sede. Ambos ficaram chorando no deserto, até que Deus enviou um anjo. Um anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: o que a aflige, Agar? O que a aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Faço uma pergunta para você, mulher: o que a aflige nesta noite? Eu faço a mesma pergunta para você, homem: o que o aflige nesta noite? O que tem feito você chorar? O que tem feito você soluçar nas madrugadas? O que tem feito você derramar lágrimas? Qual o motivo da sua dor, do seu choro? Deus ouviu o menino chorar. Deus ouve o seu choro. Deus está atento, meu irmão, minha irmã, ao seu sofrimento. A partir do choro de Agar e de seu filho Ismael, o Senhor providenciou o escape. Deus providenciou água e sustento, alimento para ambos no deserto. Diz o versículo 20 que Deus abençoou a vida de Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto como flecheiro. Depois Agar pôde voltar para sua casa no Egito, e lá Ismael se casou. A conclusão que eu faço dessa rápida história contada aqui é a seguinte: preste atenção, se Agar e Ismael choraram por causa da fome, da escassez de alimentos e recursos, porque estavam à beira da morte, você pode chorar também. Chorar é humano, chorar às vezes é preciso, chorar é necessário. Quero contar uma outra história agora no livro de Êxodo, capítulo 2, nos 10 primeiros versículos. No momento em que o povo de Israel vivia oprimido pelos egípcios, o faraó, rei do Egito, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Daí começa o agir de Deus na vida de Moisés, uma pequena criança recém-nascida. O faraó lançou mão de uma política para enfraquecer o povo de Israel que estava oprimido no Egito. Ele então mandou matar todos os bebês do sexo masculino. As parteiras foram chamadas à presença de faraó e receberam ordem para executar todos os meninos recém-nascidos do povo hebreu. Mas duas mulheres parteiras eram tementes a Deus, influenciadas pelo povo hebreu que adorava a Deus no Egito, Sifrá e Puá. E quando uma determinada mulher, chamada Joquebede, engravidou, aquela mulher não tinha como deixar o seu filho, e ela providenciou logo após o desmame da criança, preocupada com o futuro daquela criança, Moisés. O que Joquebede fez então com aquela criança? Colocou Moisés num cesto, e colocou a criança no cesto no rio Nilo, e ficou ali percebendo, junto com sua filha Miriam, se alguma coisa aconteceria, porque talvez metros à frente, estava tomando banho simplesmente a filha do faraó. Joquebede escondeu como pôde a gravidez, depois que o menino nasceu, não pôde mais mantê-lo dentro de casa, mas pensou: vou dar, quem sabe, uma saída ao meu filho. Vai que alguém, ao perceber no cesto uma criança, tem compaixão e cuida dessa criança. orientada por Deus. Joquebede então fez aquele cesto, colocou o menino no cesto e lançou no rio Nilo. E Miriam ficou ali por perto, e eis que estava de fato se banhando a filha do faraó, ao ouvir o choro da criança. Moisés começou a chorar dentro daquele cesto, talvez sentindo falta da mãe, pressentindo o perigo. A princesa foi ao encontro do menino, ela se compadeceu daquela criança. Miriam, que estava ali por perto, percebendo a angústia da filha do faraó, logo colocou-se à disposição, porque a filha do faraó não podia levar a criança para casa, senão o pai mataria. Olha que confusão nessa história. Até que a menina, Miriam, colocou o seguinte: ei moça, veja bem, a senhora não quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? A filha do faraó se compadeceu, aquele instinto materno brotou dentro dela. Pois é, a filha do faraó concordou, e Miriam trouxe a sua mãe, a mãe daquela criança, para cuidar do próprio filho. E mais, a filha do faraó ainda deu salário para Joquebede cuidar daquela criança. Olha o cuidado de Deus a partir do choro de Moisés. A filha do faraó deu o nome àquele menino de Moisés, que significa retirado das águas. Deus fez de Moisés o grande líder do povo hebreu. Através dele o Senhor deu a lei, os mandamentos. Um simples menino que chorou, e o Senhor o livrou. O livrou da morte. O Senhor deu um jeito na vida da mãe daquela criança, da irmã daquela criança, que foram sustentadas para cuidar do próprio filho. A conclusão que eu faço dessa simples história é a seguinte: se Moisés chorou com medo, com angústia, sentindo falta da mãe, você também pode chorar. É legítimo chorar, é necessário chorar. Talvez você sente falta de um ente querido que se foi, da sua mãe, do seu pai. Pode chorar. Melhor ainda quando choramos na presença do Senhor. A terceira história, 1 Samuel capítulo 1, nos 20 primeiros versículos. Agora a história de Ana, casada com um homem chamado Eucana. Ana também não conseguia engravidar, a exemplo de Sara. Eucana também fez um acordo na lei, trouxe para dentro de casa Penina. Penina era fértil, e as mulheres Penina e Ana também ficavam se rivalizando dentro de casa. Ana foi para o templo orar a Deus e pediu a Deus uma criança. Muitas mulheres realmente sonham com maternidade, oram, choram, pedindo a Deus um bebê. Foi o que Ana fez. Ela foi para o templo orar e chorar diante do Senhor, pedindo uma criança, pedindo um bebê. Diz o versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1, que com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Na manhã seguinte, Ana e Eucana voltaram para casa, tiveram relações, o Senhor se lembrou dela. Assim diz o texto: Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. E foi um pedido, irmãos, embalado com muitas lágrimas, muito choro. Eu conheço crentes, homens e mulheres de Deus, que passam às vezes anos, às vezes passam a vida chorando por um milagre, pedindo a Deus por uma bênção, derramando lágrimas diante do Senhor. Vale a pena orar, vale a pena chorar, principalmente se for na presença do Senhor, como Ana fez. A conclusão dessa história é a seguinte: se Ana chorou pedindo a Deus por um filho, você pode chorar também. Quem sabe o seu motivo de angústia, de choro, talvez seja por este motivo, porque você quer engravidar e não pode. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que torna uma mulher infértil em mulher fértil. Eu creio, já vi isso acontecer. Não importa, meu irmão, minha irmã, o motivo do seu choro. Se for para chorar, continue chorando, mas na presença do Senhor. Ele ouve, Ele atende a oração. Outra história que eu quero contar para vocês agora, Novo Testamento. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Aí a história de uma viúva sepultando seu único filho. Observem a dor desta mulher. Sem o marido agora, sepultando o único filho. Choro de lágrimas, decepção, tristeza, cheio de lágrimas. Aquela mulher estava naquele dia, ela estava acompanhada de uma grande multidão que ia enterrar o seu filho fora da cidade. Aquela multidão era a multidão do luto, do choro, da angústia. Aquela mulher sepultava o seu único filho, sem já o marido. Eis que de repente uma outra multidão entrando em Naim. A multidão que saía era a multidão do choro, da tristeza, da angústia, do luto. A multidão que entra na cidade, uma multidão completamente diferente. A multidão da alegria, do sorriso, porque naquela multidão estava presente Jesus. A multidão dos cânticos de alegria, de vitória. E quando as duas multidões se encontram, eis que de repente Jesus olha para aquela mulher que estava chorando. Olhou para aquela mulher aflita. Se compadeceu dela, observando o choro compulsivo daquela mulher, sepultando seu único filho, disse para ela: mulher, não chore. Como não chorar? Como não chorar diante de uma cena tão difícil? Viúva sepultando o único filho. Ela estava chorando com muita razão. Mulher, não chore. Jesus toca o caixão onde aquele corpo estava sendo levado para o sepultamento. Imediatamente todos pararam. Ele deu apenas uma ordem ao corpo: jovem, eu lhe digo, levanta-te. Diz o texto que imediatamente o rapaz reviveu. Saiu do caixão, sentou-se, começou a conversar com a sua mãe, com as pessoas que estavam naquele cortejo. E a partir daquele momento havia apenas uma multidão. Uma multidão, a multidão da alegria, do sorriso, da vitória, do contentamento. Não havia mais necessidade de enterro. Naquele dia, o cemitério teve prejuízo, porque não houve necessidade de sepultar um defunto. O coveiro teve que fechar a cova, porque naquele dia não havia sepultamento previsto. O sepultamento foi cancelado. Não havia mais necessidade de enterro, porque Jesus atendeu o choro daquela mãe. Agora era um choro só. A vida daquela mãe mudou de rumo, o Senhor trouxe alegria de volta à vida daquela mulher. O que eu concluo dessa história é o seguinte: se a viúva de Naim chorou por causa da perda do filho e preocupada com o futuro, você pode também chorar. Se o seu futuro lhe preocupa, se você ainda sofre e chora pela perda de alguém, pode chorar. Pode chorar. Principalmente na presença do Senhor. A última história que eu quero contar, João capítulo 11, de 1 a 44, o maior milagre contado nas Escrituras. Lázaro, irmão de Marta e Maria, família amiga de Jesus, as irmãs estavam decepcionadas com Jesus, porque Lázaro adoeceu e mandou chamar Jesus, que estava perto. Lázaro, Maria e Marta moravam em Betânia. Jesus estava nas cercanias de Jerusalém, a coisa de quase 20 quilômetros. Numa caminhada rápida, ele chegaria, talvez em menos de 2 horas. Mas lá estavam aquelas duas mulheres, percebendo o irmão à beira da morte. Mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. E quando soube que estava enfermo, Lázaro, Jesus mandou o seguinte recado: esta doença não é para a morte. Avisa as irmãs que é para que o nome do nome nosso Deus seja glorificado. Mas quando Jesus chegou em Betânia, diz o texto que Lázaro já estava morto, claro, sepultado há 4 dias, cheirando mal. Elas ficaram muito decepcionadas com Jesus. E quem não ficaria? Amigo da família. Muitas das vezes, Jesus passou na casa de Marta e Maria e lá se alimentou, lá se hospedou, lá dormiu. Eram amigos. Naquele momento mais difícil, quando as mulheres mais precisavam de Jesus, ele chegou atrasado. Elas estavam chorando, tristeza, abatimento, decepção. E toda a comunidade de Betânia observando o choro daquelas duas mulheres. Diz o versículo 33, João capítulo 11, que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, após o sepultamento, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Eu acho essa expressão muito interessante. Ao ver o choro daquelas duas mulheres, Jesus ficou agitado, perturbado. Pensa numa pessoa agitada, perturbada, inquieta, aflita, confusa. Ao ver o luto daquelas duas irmãs. Assim Jesus fica quando vê em nós um sofrimento similar. Ele fica agitado, perturbado, ele se compadece. Ele se enche de compaixão. Ele ficou agitado, perturbado ao perceber de perto a tristeza que a morte de Lázaro tinha causado aquelas duas mulheres. Ali, alguns comentaristas dizem que é talvez o texto do Novo Testamento onde Jesus expressa a sua humanidade de modo mais intenso, comparando com o sofrimento que ele viveu na cruz do Calvário. Aqui Jesus, de fato, demonstra toda a sua humanidade, a sua tristeza, a sua dor. Deus, o Deus chorando. Ele chorou, versículo 35. Como assim um Deus que conhece todas as coisas, todo-poderoso, se humilha a ponto de chorar? Jesus chorou e perguntou às mulheres onde o colocaram. Senhor, logo ali naquela tumba, naquele sepulcro, ali no cemitério. Mas não adianta mais nada. Há 4 dias sepultado, já cheira mal, ou seja, o corpo já estava apodrecendo. Onde o colocaram? Senhor, não adianta, a pedra é pesada demais. Onde o colocaram? Senhor, não adianta, onde o colocaram? Mas para quê? Senhor, onde o colocaram? E ele deu uma ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta e Maria deram uma ordem para que alguns homens talvez tirassem a pedra. E Jesus tinha todo o poder, não é verdade? Você concorda comigo? O próprio Deus, ele poderia dar uma ordem, aquela pedra se moveria sozinha. Isso significa dizer uma coisa muito interessante, já compartilhado aqui talvez com vocês. Para o milagre acontecer, é preciso que a gente faça parte dele. Jesus tinha todo o poder para que aquela pedra fosse removida sozinha. Mas ele deu uma ordem àquelas duas mulheres: tirem a pedra. E mais ainda, quando tiraram a pedra, ele olhou para o céu, falou com o Pai, deu graças e ordenou: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estava morto, Lázaro ressuscitou. Ele deu uma ordem: Lázaro, saia para fora. Uma vez eu li um comentário nesse texto muito interessante, que provavelmente naquela época, em cavernas, em tumbas, eram sepultados vários corpos. Uma vez um pastor comentou o seguinte, comentando esse texto: a ordem de Jesus foi direta a Lázaro, porque se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, todos os mortos que estavam lá dentro ressuscitariam. Tamanho poder do nosso Deus, do nosso Mestre, do nosso Jesus. Lázaro, venha para fora. O texto é claro. Lázaro saiu, a vida voltou àquela família, a alegria voltou à rotina de Betânia. Lázaro voltou da morte para a vida, a alegria voltou à casa daquelas duas mulheres. Bastou aquelas mulheres chorarem, bastou Jesus chorar para o milagre acontecer, a ressurreição acontecer naquela casa. A conclusão dessa história é a seguinte: se Marta, Maria e os vizinhos choraram, enlutados, decepcionados, você pode chorar também. Se Jesus chorou, você pode chorar também. Por isso chore. Eu quero terminar essa mensagem destacando o seguinte. Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Geralmente o choro é noturno. Geralmente a noite traz por si só, não só o silêncio, mas a solidão, o distanciamento. Às vezes muitas pessoas angustiadas choram durante as madrugadas. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, se você está passando uma noite interminável de choro, de angústia, a alegria está para acontecer. O fim desse choro está para acontecer. Versículos 11 e 12 do mesmo Salmo 30, o salmista diz o seguinte: olha como a alegria veio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amanhã chegou para o salmista. O choro acabou, bastou ele esperar no Senhor que aquela angústia teve fim. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para finalizar, Apocalipse 21, versículo 4, porque a nossa esperança é que quando chegarmos ao céu, diz o texto de Apocalipse 21, 24, que Ele, esse mesmo Cristo, que enxugou as lágrimas de tantas pessoas na história, Ele enxugará definitivamente dos nossos olhos toda lágrima, definitivamente. Toda lágrima será enxugada. No céu não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Por isso que nós, como crentes, desejamos o céu. Ansiamos a eternidade, porque lá toda tristeza, todo sofrimento, todo choro, toda angústia não mais existirão. Se for para chorar, meu irmão, minha irmã, chore na presença do Senhor. Diante de Deus, você pode chorar. Eu quero orar com você nesta noite. Talvez você esteja passando ou está passando por um momento muito difícil. Uma angústia que não cessa, uma dor que não acaba, uma resposta que não vem. Talvez a cura de uma doença, um problema no casamento, na família, no trabalho. Eu não sei qual o motivo da sua tristeza. E talvez só Deus seja testemunha do seu choro. Talvez o seu marido não sabe que você chora, a sua esposa não sabe, seus filhos não sabem que você chora. Só Deus tem velado o seu choro, lá na sua cama, nas horas da noite. Lá quando você está, às vezes, no banheiro, sozinho, num quarto isolado, chorando, só Deus é testemunha. Continue chorando. Na presença do Senhor você pode chorar. E eu creio que este choro está com as horas marcadas para acabar, em nome de Jesus. Deus vai solucionar, Deus vai atender, Deus vai enxugar aqui todo choro, toda lágrima, toda angústia. Por mais que as situações pareçam difíceis, por mais que o problema às vezes não se resolva totalmente, por mais que a solução que você entenda para o seu problema não venha como você gostaria, mas Deus vai te consolar. Mesmo enfrentando a dor, a luta, a perda, a doença, Deus vai te sustentar. E você vai conseguir chegar do outro lado, chorando, mas na presença dEle. Porque na presença do Senhor, vale a pena chorar. Vamos orar? Pode fechar os seus olhos? Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora a vida desse meu irmão, desta minha irmã. E quem sabe Deus entrou aqui hoje triste, cabisbaixo, por alguma situação, por algum problema, por alguma doença. Quem sabe um problema no casamento, na família, com os filhos, no trabalho, uma dívida. Eu não sei o que se passa na mente dessa pessoa agora, na vida dessa pessoa. Talvez é algo insolúvel aos olhos humanos, a medicina talvez não consegue resolver, a justiça não resolve. Eu não sei o que tem feito esse irmão chorar. Que tem feito essa pessoa andar angustiada, cabisbaixa. Pai, em nome de Jesus, que nesta oportunidade, que neste culto que nós chamamos de Quarta do Renovo, seja sim a renovação da vida, da esperança, da alegria, que o renovo do Espírito Santo de Deus possa alcançar esta pessoa agora, em nome de Jesus. Traga, ó Deus, fim a este sofrimento, a esta dor, a esta angústia. Mas quem sabe não é da tua vontade que a coisa aconteça como essa pessoa deseja. Talvez a dificuldade vai permanecer, a luta vai persistir, mas é na tua presença que essa pessoa conseguirá viver, mesmo diante da luta, da dificuldade, mesmo chorando, o Senhor dará o consolo, o conforto, mesmo na tua presença, essa pessoa vai poder passar pelo vale da sombra da morte com alegria, sabendo que o Senhor está no controle. E nada foge ao teu controle. Dê paz a esta alma aflita agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós temos com quem chorar. Temos com quem compartilhar nossas dores, nossas aflições. Então, é Deus que se compadece de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ficar de pé nesse momento? Vamos cantar, irmã Melina, esta canção. Música.